terra da gente. Uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatriz Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju. Está entrando no ar, Terra da Gente.
Alô, meu povo, está no ar mais um Terra da Gente, em uma edição pra lá de especial neste mês de julho, em que se comemora no dia 25 o Dia do Agricultor Familiar. Parabéns a todos os agricultores familiar. Abraço a vocês, meu povo. E as notícias e dicas e eventos rurais, você confere aqui comigo, Jean Carlos Potência. Aô, Potência! E com a minha amiga jornalista Beatriz Bruno. Bom dia, Beatriz!
Bom dia, Potência! Bom dia a você, ouvinte! Um forte abraço a todos os agricultores familiares e também aos profissionais de assistência técnica e extensão rural que tanto contribuem com o desenvolvimento da agricultura familiar.
O pequeno agricultor ocupa hoje um papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado brasileiro. Só para você ter uma ideia, 87% da mandioca e feijão, 70% da carne suína, 59% do leite, 58% da carne de aves e 50% do milho provém da agricultura familiar.
Os valores são tão expressivos que o setor é hoje o principal responsável pela comida que chega às mesas das famílias brasileiras. A agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país.
E para acelerar a importância do setor para a economia brasileira, você confere aqui as principais notícias da semana, inclusive uma entrevista exclusiva com o governador do estado, Reinaldo Azambuja.
Notícias do campo.
O governo do estado, por intermédio do IMAÇU, Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, só vai receber solicitações de licenciamento de atividades e empreendimentos em imóveis rurais que já tiverem feito a sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural, CAR. A prorrogação do prazo do CAR serve para todos os proprietários rurais do país até 31 de dezembro de 2017. O sistema do CAR, no site do IMAÇU, já está recebendo novas inscrições, atendendo à medida do governo federal. No caso dos pequenos produtores, os escritórios da Agraer estão à disposição para atendê-los, conforme explica o diretor-presidente da agência, Enel Ofelim.
A Agraer está pronta para servir todo o pequeno produtor, até 4 módulos no estado. É só ter dúvida e ir até os nossos escritórios locais, nós técnicos estão lá para ajudá-los. Nós cadastramos, mandamos para cá, entregamos ao IMAÇU, que fará a operação oficial disto. Então o governo está aí pronto a ajudar a toda a agricultura familiar nesse sentido. Esperamos que nos procure e não deixe expirar um novo prazo, que ganhamos mais um prazo esse ano, para que a gente não ocorra nas últimas horas, que sempre a última hora é difícil. Quanto antes regularizar, melhor, até para poder operacionar junto aos órgãos financeiros do nosso estado. De suma importância, toda a propriedade está fazendo o seu CAR. Isso é norma nacional agora e nós precisamos cumpri-la. Como é lei, lei a gente cumpre, não tem escolha. Então eu sinto aí dos produtores uma boa vontade.
A decisão de prorrogação foi feita pelo governo federal mediante publicação no Diário Oficial da União, no dia 15 de junho. De acordo com o balanço divulgado em 6 de maio, mais de 23 milhões de hectares em propriedades rurais foram devidamente inscritos no CAR. 76% dos 30 milhões de hectares passíveis de cadastramento, segundo o Censo Agropecuário de 2006. Das 80 mil propriedades rurais que têm se inscrever no estado, 42.807 realizaram cadastro até 5 de maio de 2016. Número esse que corresponde a 52,5% de todas as propriedades. Os produtores que tiverem alguma dúvida quanto ao CAR podem buscar o IMAÇU ou os escritórios da Agraer dispostos pelos 79 municípios do estado. Aline Lira para o Terra da Gente.
Destaque do dia.
A SEASA de Dourados vai custar 9 milhões. Confira a notícia com o repórter Aline Lira.
A Central de Abastecimento de Alimentos, SEASA de Dourados, já tem um projeto pronto que demandará investimento em torno de 9 milhões de reais. De acordo com o dirigente da Agraer, Enel Buffellini, o governo do estado já tem disponível R$4 milhões para a primeira etapa, que compreende um galpão destinado à agricultura familiar e outro para atacadistas, empresas que compram os hortifruti granjeiros do produtor, além da área administrativa, banheiros e cercamento. Na segunda etapa, será feita a pavimentação de toda a área, mais um galpão para atacadistas e outro galpão para caixarias. A obra inclui também espaço para praça de alimentação.
Nós já temos dinheiro para implantar a obra e construir tudo o que nós queremos no primeiro ano. E depois sim, a ampliação vai sendo feita gradativamente. O dinheiro que nós vamos iniciar a obra agora, que é em torno de 4 milhões, que é possível fazer portaria, fazer banheiros, fazer refeitório, fazer parte administrativa, fazer os pavilhões, enfim, fazer tudo aquilo que é necessário para o SEASA de Dourados começar a funcionar.
A área onde será construída a SEASA foi doada pela Prefeitura. O terreno tem 4 hectares e está localizado estrategicamente na BR-163, ao lado da BR-376 e no início do Anel Viário Norte. A 163 é o principal corredor rodoviário do Brasil, cortando o país de norte a sul. A BR-376 dá acesso ao leste, São Paulo e Paraná, e o anel viário permite acesso à região oeste do estado e ao Paraguai. O investimento da prefeitura foi de R$ 742.129,20.
Dourados é a segunda maior cidade e vai ter o segundo maior SEASA. E ali tem uma agricultura familiar muito forte, toda a Grande Dourados. Então nós queremos parar de importar ali, né? É muito vergonhoso essa nossa importação de outros estados. E eu não tenho dúvida, com a venda à sua porta, muito rápida, os produtores vão produzir, vão levar ao SEASA, vão estar vendendo e nós vamos fazer aquela região desenvolver muito a agricultura familiar.
No mês passado, uma vistoria foi realizada pelo engenheiro civil da Agraer, Paulo Sérgio Zucala, junto à autoridade da administração municipal de Dourados.
A gente tem um projeto básico, que é o projeto arquitetônico, né, que é onde vão ser implantados, a forma que eles vão ter, questão de níveis, e de, posteriormente a parte dos projetos executivos, que já estão no GESUL, estão sendo revisados, e posteriormente o licenciamento ambiental, e temos também que pegar um licenciamento junto à ANT, a localização do SEAS está em frente à rodovia, a BR-163, e posteriormente também executarmos os outros projetos que não são de nossa alçada, né? Que é a entrada de energia de alta tensão, o sistema de drenagem, que estamos em negociação também com a CCR, porque ela tem interesse em passar dentro do terreno pertencente ao SEASA para encurtar, né, o sistema dela, e o sistema de revestimento de piso viário de todo o empreendimento.
Aline Lira, de Dourados, para o Terra da Gente.
Parabéns aos moradores da cidade de Miranda, Ponta Porã e Niuaque. Miranda, que completa neste dia 16 de julho 238 anos. A cidade é tida como a mais antiga de Mato Grosso do Sul e no cenário da agricultura familiar tem forte expressividade com os indígenas e produtores tradicionais.
A 264 quilômetros de Miranda, conhecida como a Princesinha dos Ervais, a cidade de Ponta Porã, que ganhou este apelido por causa das grandes plantações de erva mate, também já está em ritmo de festa. Isso porque no dia 18 de julho será celebrado seus 104 anos. O município também que abriga o maior assentamento do estado, o Itamaraty. Hoje, são cerca de 5 mil agricultores familiares, entre assentados e produtores tradicionais no município. Um salve também à população de Niuaque, que junto com Ponta Porã, celebra o aniversário dia 18 de julho. Niuaque, que foi cenário da Revolução Histórica por conta da Guerra do Paraguai. E hoje também é conhecida, nos últimos anos, pelas pegadas de dinossauros encontradas às margens do rio Niuaque, comprovadas arqueologicamente por estudos brasileiros e de outros países. Aos habitantes de Miranda, Niuaque e Ponta Porã, os nossos parabéns!
E você ouve a canção Jeito Carinhoso, da dupla Jades e Jadson.
Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso.
jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, fazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Esquecer o beijo que você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim.
Estamos apresentando Terra da Gente. Notícia importante para todos os segurados do INSS-PREV, Previdência dos Servidores Sul-Mato-Grossenses. O recadastramento do Censo Previdenciário está chegando no seu município. Acesse o site www.censo.ms.gov.br e se informe sobre as datas e locais de atendimento. E veja a relação de documentos que você deve levar. Em caso de dúvidas, ligue 67-3323-7356 ou acesse o site www.censo.ms.gov.br. O censo é obrigatório para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. E quem não participar, terá seus vencimentos bloqueados.
Educativa 104. Há mais de 90 anos, o Asilo São João Bosco cuida de idosos em Campo Grande. Para seguir com essa missão, ele precisa de ajuda. Agora você pode realizar a sua doação para o Asilo através da conta de energia elétrica. Os valores são a partir de R$ 5,00. E para ajudar, basta autorizar por telefone o débito na fatura. Ligue 3345-0500. Não deixe a esperança no escuro. Sua doação é nossa energia de viver. Asilo São João Bosco. A vida continua.
Educativa 104.
Reinaldo anuncia a adesão de Mato Grosso do Sul junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal.
Educativa 104 Notícias.
O governador Reinaldo Azambuja fez o anúncio da confirmação da adesão do Estado ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB-POA. De acordo com a Azambuja, a confirmação foi feita pelo próprio ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Agora, os pequenos empreendedores de qualquer área da indústria do estado poderão comercializar suas matérias-primas nacionalmente, através de um sistema de vigilância unificado. O governador destacou que essa é uma conquista para Mato Grosso do Sul e que poucos estados conseguiram essa adesão junto ao ministério.
A indústria caseira, que é feita inspeção municipal, às vezes lá no município de Itaquaruçu, como eu vi esses dias, ela vai poder ser uma fornecedora para o Brasil todo. Então esse sistema possibilita o pequeno empreendedor de qualquer área da indústria que tinha ou sistema de inspeção municipal ou só o sistema de inspeção estadual, universalizar como fornecedor da sua matéria-prima para o Brasil todo, abrindo um mercado enorme. Isso aí, são poucos estados que conseguiram, graças a Deus, nós temos uma vitória pelo trabalho, principalmente pela qualidade do projeto que foi apresentado e que o Rangel, pela do Ministério, foi o melhor de todos que ele recebeu ali.
Atualmente, o Distrito Federal e os estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina já aderiram ao sistema federal. Além disso, outros 8 estados, São Paulo, Tocantins, Pernambuco, Pará, Ceará, Maranhão e Rondônia, estão em processo de adesão. A publicação com a confirmação do estado junto ao SISV e POA está disponível no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 14. Da Governadoria, Leandro Ferreira.
Rádio Educativa 104, TVE e Portal da Educativa. Todos num só canal. Voltamos a apresentar Terra da Gente. Receitas da nossa terra.
Vamos lá, gente, para a receita da semana. Que tal você sair da rotina do tradicional arroz branco e incrementar um pouco o almoço? Aprenda com a gente a fazer um delicioso arroz caipira. Você vai precisar, sabe do quê? Anota aí, eu vou falar bem compassadamente. 1,5 xícaras de chá de arroz lavado e escorrido. 2 batatas médias cortadas em cubos. 5 colheres de sopa de azeite de oliva. 2 dentes de alho grandes, espremidos. 1 cebola média cortada em cubos. 2 tomates cortados em cubos. 2 abobrinhas com parte de... 2 abobrinhas com a parte da casca ralada. 3 colheres de sopa de salada ou salsinha. 2 ovos cozidos bem picados. 1/2 maço de manjericão. E o sal é a gosto. Coloque em uma panela o arroz e as batatas junto às 2 colheres de azeite com um dente de alho grande espremido. Acrescente a água e o sal. Deixe cozinhar até ficar macio. Reserve. Coloque 3 colheres de sopa de azeite em uma panela. Refogue a cebola. Outro dente grande de alho espremido. Deixe frigir. Desligue o fogo antes que o alho comece a dourar. E adicione os tomates e as abobrinhas. Coloque a salsa no arroz com as batatas. Arrume em uma travessa e coloque por cima a mistura de legumes. Salpique com ovos picados, os tomates e, por cima de tudo, o manjericão. E sirva em seguida. Com certeza, esse é um arroz diferente. Experimente!
Falando com o produtor.
Bom dia, governador. No Brasil, a agricultura familiar representa cerca de 80% de todas as propriedades rurais do país. Em sua gestão, o que vem sendo feito para beneficiar esta classe?
Primeiro, eu quero cumprimentar a todos os ouvintes do programa Terra da Gente, mandando um abraço, parabéns pela iniciativa e parabéns também a todos os trabalhadores, pelo Dia do Trabalhador. Quero dizer da importância da agricultura familiar no nosso governo. Passamos uma reestruturação na Agência de Extensão Rural, na Agraer, possibilitando uma estrutura melhor de atendimento com assistência técnica. O programa Terra Boa é o programa que vai levar condições de melhorar a qualidade do solo de toda a agricultura familiar, você poder disponibilizar calcário, adubos, insumos e principalmente a organização das cooperativas, das associações e do pequeno produtor. Porque também não adianta você ter produção e não ter mercado. Então eu acredito muito que o programa Terra Boa, melhorando a qualidade do solo, a assistência técnica e a organização dessas cadeias produtivas é o grande desafio que nós temos para a agricultura familiar. A Graer já fez grandes investimentos, melhorando equipe, estruturando o órgão. Nós vamos comprar vários equipamentos. Entregamos esses dias vários resfriadores de leite para diversas associações. Eu acho que esse é o trabalho do governo, próximo do produtor. Tivemos um ano difícil de muitas chuvas e agora a recuperação das estradas, as parcerias. Nós estamos em várias regiões atendendo. É um dos maiores assentamentos do Brasil, que é o assentamento Itamaraty. Nós estamos lá com equipes recuperando rodovias, recuperando as estradas dos assentamentos. Eu acredito muito que é essa parceria, esse fortalecimento que nós vamos conseguir melhorar, potencializar e dar principalmente mais condições de produção, de mercado e de renda para o pequeno produtor aqui no Mato Grosso do Sul.
No mês de março, mais especificamente no dia 21, o senhor confirmou parceria na primeira feira da reforma agrária.
A parceria é para que nós possamos juntos realizar a feira. É a feira do pequeno produtor, é disponibilizar o que a agricultura familiar produz, é mostrar os produtos, a potencialidade da agricultura familiar, e o governo tem sido parceiro desse segmento. O governo está ajudando financeiramente na feira, está ajudando com uma estrutura para potencializar bem o desenvolvimento dessas feiras da agricultura familiar. Não tenho dúvida que é através dessa parceria, governo, pequeno produtor, a Agência de Extensão Rural, Agraer, Secretaria de Produção e Agricultura Familiar, que nós vamos potencializar realmente o fortalecimento da agricultura familiar aqui no Mato Grosso do Sul.
Ainda sobre a democratização do direito pela terra, como o senhor acha que a reforma agrária pode avançar em Mato Grosso do Sul?
Eu entendo que a reforma agrária avançou bastante nesses últimos anos, luta do agricultor familiar, daqueles que lutaram por essa condição de ser um proprietário rural, de ter o seu pedaço de chão. E agora, nesses últimos anos, o grande desafio nosso dos governos, governo federal, governo estadual e dos municípios, é fortalecer a produção. E não tenho dúvida, com esse crescimento nós vamos ter principalmente a viabilidade dos assentamentos, para nós fortalecermos junto com o pequeno produtor. E a Agraer é a grande responsável na organização desse sistema produtivo.
E para finalizar, governador, como o senhor avalia o cenário da agricultura familiar no estado?
Eu avalio a agricultura familiar como um grande ativo que o estado tem. Pequena propriedade, ela pode ser sustentável, que agregue renda para o pequeno produtor, mas é o grande desafio nosso, poder levar uma assistência técnica, uma organização dessas cadeias produtivas do pequeno produtor, a diversificação pela questão de solo, clima e localização. Nós temos assentamentos de norte a sul, de leste a oeste. E ali tem aptidão, cada localidade você tem aptidão. Uma região é mais para fruticultura, outra região pode ser para piscicultura, outras regiões, principalmente a região mais próximas aos grandes centros, como Campo Grande, Dourados, as grandes cidades, você criar os polos de produção dos hortifruti granjeiros, porque esses hortifruti são importados hoje. Paraná, São Paulo, abastece 85% disso que o Mato Grosso do Sul, nós todos consumimos. Então, é uma grande oportunidade para a agricultura familiar. Agora, o pequeno produtor sozinho não vai conseguir. O grande desafio é o apoio do governo, é a organização do sistema, é colocar equipamentos, é melhorar a qualidade do solo. E esse é o grande desafio de todos nós, criarmos essa parceria, fortalecermos esse segmento da extensão rural, da agência aqui nossa, Agraer, mas eu não tenho dúvida, com o esforço de cada um de nós, nós vamos conseguir avançar muito nessa questão do fortalecimento da produção e da renda para a agricultura familiar dentro do Mato Grosso do Sul. Então eu quero aproveitar para, principalmente nesse primeiro programa, que ele venha realmente se perpetuar aí como o programa Terra da Gente, para levar as informações, para trocarmos as ideias, para recebermos também algumas críticas que são importantes para melhorarmos principalmente a nossa ação, nosso desempenho, e dizer a todo agricultor, a toda família e a todo segmento produtivo do Mato Grosso do Sul que contem com o apoio, o esforço e o trabalho do governo do estado para fortalecer a agricultura familiar no nosso estado. Grande abraço.
Governador Reinaldo Azambuja, obrigada pela participação. A gente sabe como a sua agenda é extensa, mas novamente, agradecemos a atenção dada tanto ao programa como aos nossos ouvintes.
É tempo de plantar!
Nem sempre descascar abacaxi é um mau negócio. Aliás, vale muito a pena quando embaixo da casca da fruta se revela uma polpa suculenta, saborosa e refrescante. O abacaxi é bem aceito pelo brasileiro. Na verdade, o nosso país é um dos maiores produtores da fruta.
O plantio não exige do produtor o uso de técnicas complicadas, o que resulta em uma boa combinação para produtores de pequenas propriedades e que trabalham com o comércio local ou com a venda direta em feiras livres.
A planta se adapta sob uma longa faixa de temperatura, que vai de 5 graus a cerca de 40 graus. Contudo, no intervalo de 22 graus a 32 graus, que a planta apresenta o melhor desenvolvimento das folhas e raízes. mas a fruta não aguenta geada.
Indicado entre o fim do período seco e o início do chuvoso, mas pode ocorrer em qualquer época do ano se houver irrigação no local.
O plantio é feito a partir de mudas do tipo filhote ou rebentão. A coroa também pode ser realizada para o plantio. As mudas devem passar por um período de uma ou duas semanas expostas ao sol, com a base voltada para cima, a fim de evitar o apodrecimento após o plantio. E o espaçamento deve ser de 80 por 20 centímetros, 80 entre cada canteiro de 20 centímetros, entre as plantas.
Agenda Rural.
Já começou a 45ª Exposição Agropecuária e Industrial de Bela Vista. Serão 10 dias de atrações culturais e tecnológicas. Iniciada na última sexta-feira, 15 de julho, o evento segue até o dia 24. E no próximo sábado, 23 de julho, será realizada no município de Rio Brilhante a 5ª edição do concurso de milho safrinha. E começou na sexta-feira, 15 de julho, 12ª Feira de Sementes Nativas e Crioulas e de Produtos Agroecológicos. O evento acontece em Juti até domingo, 17 de julho.
Nós ficamos por aqui com a programação, mas semana que vem tem muito mais. E se você quiser participar da nossa próxima programação, é só você enviar uma mensagem para o programa. Anota aí, programaterradagente@gmail.com. Repetindo, programaterradagente@gmail.com. Ou, se você preferir, nos envie uma carta pelo endereço Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. Anota o CEP 79031-310. Novamente, Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS, e o CEP é o 79031-310. Lembrando que o envelope deve ser destinado aos cuidados da assessoria de comunicação da Agraé. A você, meu amigo ouvinte, um excelente fim de semana e até a próxima. É, até o próximo Terra da Gente. E a gente se despede com a bela canção Toada, do grupo Boca Livre. Toca aí, DJ Juju, e até a próxima, meu povo!
Vem, morena, ouvindo essa cantiga, saí por essa vida aventureira. Tanta toada eu trago na viola pra ver você mais feliz. Escuto o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada pra descansar no coração sereno da tua. Thank you.
termina aqui. Terra da Gente. Uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatriz Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju. Terra da Gente.